Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Entrevista.
Dia e 21, e começa hoje a quinta edição do COCAO, o Colóquio de Cinema e Arte da América Latina, promovido em parceria pela Universidade Federal de São Paulo, pela Universidade Anhembi Morumbi e pela USP. Com o tema central Estado Crítico, América Latina Resistente, o evento é dividido em 14 eixos temáticos que relacionam o cinema e a arte a temas como antropologia, política, história, psicanálise e diversos outros temas. E para debatê-los, pesquisadores do Brasil e de países como Chile, Argentina, México, vêm à Universidade Anhembi Morumbi para os 4 dias do evento. Para falar sobre o encontro, recebemos aqui no nosso estúdio o Sérgio César Júnior, da Unifesp. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde.
Obrigado por comparecer aqui no nosso estúdio. Vivian Berto, também da Unifesp. Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo, obrigado. E a professora Margarida Nepomuceno, do PROLAN, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, aqui da USP. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Mário. Prazer estar com você novamente aqui, fazendo essa difusão um pouco desse evento que pretende reunir, então, mais de 130 comunicadores, né? Que vêm de várias partes do Brasil, alguns da América Latina, para debater na interdisciplinaridade, nessa junção de vários campos do saber, o cinema. E isso é muito interessante.
E passou bem rápido. Já tem um ano que a gente se falou?
Não, ainda não. A gente se falou no semestre passado.
No semestre passado.
Bom, anunciando a organização desse evento.
Eu lembro, na minha memória estava tão recente aqui que o tempo está passando tão rápido que a gente perde um pouco a referência, né?
É.
E principalmente quando a gente mergulha no cinema, o cinema tem outro tempo, né? Você mergulha de uma maneira intensa que você muitas vezes fica um tanto, não digo perdido, mas você emerge, né, num saber, num campo que para nós é extremamente importante para falar, principalmente sobre temas tão importantes que interpenetram, né, entre nós aqui do Brasil e a América Latina como um todo. Uhum. Por isso, talvez, desse tema aí central que a gente poderia estar falando a partir de agora, que refletindo, inclusive, né, dessa edição do COCAO, que reflexão que ela pretende trazer e a que estado crítico se refere o tema do evento?
Bom, nós estamos num período da América Latina, né, que nós estamos precisando não só rever o processo de democratização, como também a questão de começar a perceber o latino-americano em si, né, que particularmente ele não tem um perfil próprio, mas ele tem toda uma formação aí de... Nós temos grupos indígenas, quilombolas, nós temos também outros grupos também de migrações europeias. Então, dentro de tudo isso, não é um colóquio que vem exatamente para falar não só de cinema, mas também dá essa interdisciplinaridade também com a história, com a economia, com a sociologia, com a antropologia e principalmente com as outras artes, né? Quer dizer, a relação com a fotografia, a pintura, né, a escultura e até mesmo as performances, né, vídeo performance. E o colóquio vem justamente para ser o espaço para essas interlocuções, para os debates também a respeito disso e trazer todos os ângulos, né, de visão a respeito do nosso próprio continente, ou como nós também percebemos, né, essa questão também de uma cultura que vem muitas vezes pasteurizada, ou mesmo no sentido de alienação. Então o colóquio ele vem justamente para abrir, né, essa visão do próprio, né, latino-americano, e falando para nós mesmos, né, quer dizer, nós falando com para nós mesmos, e, né, fazendo com que a América Latina seja percebida como tal, e nós sabemos como é nossa realidade dentro desse continente, né? Então essa é a proposta do colóquio de cinema e arte América Latina.
E é uma proposta bastante ambiciosa e desafiadora, né? Fazendo um balanço, vocês que já, agora a gente está na quinta edição, fazendo o balanço dessas quatro edições, o que a gente poderia destacar de tão mais relevante aí que vocês conseguiram descobrir nesse processo?
Bom, primeiro que o COCAU, ele já foi realizado também em outro país, ele já foi a quarta edição, né, no ano passado foi realizada na cidade do México. Então, possibilitou uma troca muito maior de pesquisadores de vários lugares da América Latina. A terceira edição foi no Rio de Janeiro, também, o que possibilitou essa troca maior, essa circulação maior de pesquisadores dentro desse escopo de pesquisa de cinema e de arte da América Latina. E, bom, acho que nesse COCAU a gente só consegue ampliar, na verdade o COCAU está sendo ampliado muito a cada edição, e o escopo das pesquisas, né? Então as pesquisas estão ficando cada vez mais amplas, cada vez mais interdisciplinares, e eu acho que é isso que a quinta edição do COCAU traz.
Interdisciplinaridade. Como foram definidos os eixos temáticos desta edição e como eles vão aí dialogando entre si?
Bom, eles foram conforme, quer dizer, como a própria Vivian falou, né, explicou a respeito, a cada edição a gente vai percebendo um pouco a necessidade de se ampliar para outros eixos temáticos e criando. Quer dizer, ele chegou a começar com 8 eixos temáticos, agora já está com 14, né? E justamente por essa questão de abarcar muito mais vozes, né, e também pesquisas a respeito disso, e que elas não só há uma interlocução entre elas, como também pontos de convergências também em relação a isso, e principalmente de outras áreas do conhecimento que também tem essa necessidade de falar, tanto em humanas quanto em artes e comunicação. Então, essa necessidade, quer dizer, um COCAU que começa primeiramente como humanas, né? Ele, a partir disso, ele já vai expandindo. Então, já vai para humanas, artes, comunicação, e conforme a necessidade de realmente se pensar principalmente o estado crítico, né? E quem mais tem um ponto de vista sobre o estado crítico. Então, a partir daí, essa é a necessidade principal do COCAU. Então, ele está sempre se revendo, sempre se repensando e expandindo nesse sentido.
Por que o cinema se torna o principal campo do saber, a principal raiz aí do projeto, do processo, e aí vai abrindo para outras raízes, né? Aqui a gente tem cinema, arte, antropologia, cinema e artes visuais, aí especificamente o audiovisual, que aqui na ECA a gente já tem cinema, rádio e TV, então temos aí o audiovisual. Audiovisual, estética e política, já para o pessoal saber todos os eixos, né? Uhum. Cinema, arte, história. Cinema, arte e literatura, cinema e psicanálise, cinema e artes cênicas, aqui vai a minha crítica, cinema e som, porque inclusive eu fui numa das pesquisas dos grupos de pesquisa, que eles chamavam também de som, né, e não de rádio, né, que aí é algo que a gente sempre fala aqui do rádio, porque som, né, é muito genérico, rádio é mais específico. Sim. E a gente percebe até como contribuição até para o colóquio, né, que no próximo, de repente, tem especificamente o rádio, né, em vez de ser o som, porque o som é aberto, o som, você tem o som para o cinema, você tem um som especificamente para o rádio, um som para as artes cênicas, é muito genérico. Mas o rádio, ele tem um campo muito, muito interessante ainda para se explorar e para vivenciar. Quem sabe aí o 15º possa ser especificamente cinema e rádio, ou rádio e alguma outra coisa como uma sugestão.
Cinema, anotada a sugestão.
Cinema, televisão e novas mídias, cinema e movimentos sociais, cinema contemporâneo e gêneros cinematográficos, arte e cinema experimental na América Latina, história e crítica, cinema, economia e política cultural e cinema na América Latina, história e historiografia. É, são todos esses, o que eu perguntava. Então, por que do cinema, né, como essa raiz principal para debater com os demais campos do saber?
Bom, eu acho que a origem desse evento, ele, historicamente, ele está ligado à questão do cinema, né, pelos organizadores, né? O que está acontecendo é que está expandindo, quer dizer, é o cinema nas suas interfaces, né, nas suas ligações com os outros campos do saber. É como se, por exemplo, você, como jornalista, fizesse um seminário, você parte do seu campo específico de jornalismo, você pode ir conectando ou fazendo ligações com outros campos. Então, a origem do COCAL é realmente um colóquio de cinema. Né, começa assim, ele está numa outra fase agora, uma fase, vamos dizer assim, quase que congresso, porque ele está expandindo muito, ele pode até, talvez, reconversar um pouco esse nome, né? É um nome que fica historicamente conhecido, COCAL, mas ele já tem uma figura, modelo, um perfil de um congresso grande, porque ele tem várias atividades, ele tem as comunicações, ele tem as conferências, ele tem exibição de filmes com comentários, ele está um grande evento, expandindo, né? E o interessante é essa interface que ele faz com os campos do saber. Então, ele congrega muita gente que não é do cinema, mas que passa a pensar um pouco a linguagem dessa coisa importante, que é o registro, né? O registro dos fatos, da memória, da vivência, da história, passa a compreender que esse instrumento é um instrumento que é importante para se conhecer e inclusive, esses outros campos de saber. Né?
Quem está chegando agora, estamos falando sobre a 5ª edição do COCAL, que é o Colóquio de Cinema e Arte da América Latina, promovida em parceria pela Universidade Federal de São Paulo, pela Universidade Anhembi Morumbi e pela USP, que tem como tema central Estado Crítico, América Latina Resistente. O evento que é dividido em 14 eixos temáticos relacionando o cinema e a arte a temas como antropologia, política, história, psicanálise e diversos outros temas. Vamos citar então alguns destaques da programação de debates de cada dia do evento? Quem quiser.
Bom, hoje então, hoje teria abertura, né, às 14h, abertura com os representantes dessa grande parceria que foi feita para a realização do COCAL, que é a professora Yanete Aguilera, da Unifesp, professora Dilma de Mello, aqui do Prolan, da USP, o professor Rubens Machado, do Núcleo de Estudos de Cinema da ECA, e professora Laura, da Universidade Anhembi Morumbi. Ela que é do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Anhembi Morumbi e que está maravilhosamente sendo anfitriã desse congresso, né? E à tarde vamos ter duas palestras interessantes, uma com a professora Ana Laura Lushnich, né? Ela é argentina, ela pretende falar um pouco sobre a questão da memória e da história da ditadura militar argentina, né? E mais tarde, às 18 horas, professor Ismael Xavier, que é um professor já da tradição da área do cinema, que vai falar o passado no presente, a antropologia urbana, o som ao redor e as figuras do ressentimento. Então, teremos duas palestras, duas conferências à tarde, e normalmente o modelo do COCAL vai ser esse: a parte da manhã são as conferências e a parte da tarde são as comunicações. Né? E à noite, eventualmente, uma apresentação musical, a Vivian pode falar melhor.
Hoje à noite a gente vai ter uma apresentação musical à noite. Nos outros dias serão feitas exibições de filmes de curtas e médias metragens e seguidas de debate. também, da noite.
E além, então, dos debates, tem projeções de filmes, tem lançamentos de livros também. Vamos falar sobre essas outras atrações do Cocal?
Sim, terá um lançamento de livros. 5 ou 6 livros serão lançados na programação do Cocal durante essa semana.
E com relação ao enriquecimento de ter a Unifesp, ter a USP, a EMB Morumbi, essa força aí conjunta, como a gente se somando aí no coletivo, quanto que a Cocal tem ganho com isso, né? Tem proporcionado novas dimensões, novos diálogos, principalmente com o pessoal da América Latina em geral?
Principalmente, né? Porque isso daí abre um campo para qualquer estudo em relação aos nossos temas aqui na América Latina, para a gente se perceber muito mais. E a universidade ainda é um centro importante para esses debates, para essas pesquisas, não só como a questão de centralizar as pesquisas e fomentar também, como também a questão de quanto do movimento acadêmico, né, dessas pesquisas, depois retorna à sociedade. Então, quer dizer, quanto mais se somar as forças, né, para realmente a gente fazer um evento dessa dimensão, isso também tem que ter uma repercussão na sociedade de um modo geral. Então, isso, quer dizer, ela não fica presa exatamente somente aos que estão participando do evento, mas em si, o quanto que essas pesquisas vão reverberar, né, na questão exatamente na sociedade de um modo geral. Quer dizer, a gente vai começar a ter muito mais a presença de outros também, de outras universidades, que não fica apenas isolado aqui. Então, quer dizer, aos poucos, quer dizer, esse evento ele começou independente, ele começou só com a Unifesp, inclusive só pela iniciativa da Janete Aguilera, né, que ela não contou inclusive nem com o apoio da FAPESP ou da CAPES, né, já na segunda edição é que ela contou. Então, quer dizer, esse é um movimento que vai aos poucos, né, desenvolvendo, né, e com isso, né, nós conseguimos hoje já 3 universidades participando exatamente, apoiando esse evento, participando ativamente. Então, esse já é um processo exatamente da gente começar a perceber nós mesmos na América Latina. Então, quer dizer, é da academia onde se produz esse conhecimento, e a partir de então, esse conhecimento também ganhando interpretações, conhecimento e um movimento próprio na América Latina. Uhum. Ele ainda vai expandir mais ainda.
Há quantas anda, professora, essa resistência nossa de até quebrar essas amarras dessa hegemonia europeia, estadunidense, que a gente sabe que é fortíssima devido ao capital, né, principalmente. Uhum. Como que a gente está conseguindo avançar, se é que está avançando essa resistência, ou pelo menos conseguindo se manter, já que a gente tem salas de cinemas mais ligadas para blockbusters, muito pouco preocupadas em dialogar ou discutir temas tão relevantes como esses que a gente tem aqui, resistências mil, né? Mas os filmes insistem em entretenimento fácil, entretenimento rápido, para você não pensar, não refletir. Como é que está essa resistência? E se ela está ficando muito reclusa nesses momentos que a gente tem aí Netflix, que as pessoas estão indo ao cinema, de fato? A gente está produzindo e elas estão participando, ou a gente está muito recluso em guetos e movimentos? Como é que a gente consegue resistir e avançar um pouco mais nesse movimento?
Bom, você está fazendo uma pergunta que é extremamente importante, é um pouco a razão de muitos de nós que participamos desses centros de conhecimento, centros de pesquisa em arte ou em cultura da América Latina, né? Eu venho do Prolan, quer dizer, eu sou formada dentro do Prolan, e no Prolan, e por isso que a gente se deu muito bem trabalhando com o Cocal, porque o Prolan, a natureza do Prolan é uma natureza interdisciplinar, porque é um programa formado por várias unidades, né? É formado pela ECA, pela FEFELESCHE, pela arquitetura, pelo direito, pela psicologia. Então, a natureza do programa é uma natureza interdisciplinar. Então, trabalhar com interdisciplinaridade é o básico do Prolan. Vamos dizer assim, é a orientação mais imediata do Prolan. Bom, é por isso que é importante trabalhar também com quem pensa assim. Eu acho que a Unifesp tem demonstrado essa vocação também de trabalhar na interdisciplinaridade, e a EMB Morumbi é uma universidade particular e tem um núcleo forte também de comunicação que pensa isso também. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu acho que ao nível da universidade, desses centros de pesquisa, que existem muitos centros de pesquisa, eu tive recentemente estou ainda levantando o número dos centros de pesquisa na universidade, nas universidades que trabalham na América Latina, e são muitos, são dezenas. Eu acho que chegaria até centenas. Mas eu acho assim, uma coisa é você ter núcleos de pesquisa, núcleos de estudo, né? E trabalhar entre as universidades, que é um grande ganho, né? A USP sair do seu próprio espaço fronteiriço, a Unifesp também, ou seja, se unirem, eu acho que isso é um grande passo, né? Agora, daí para a gente influir na questão do mercado, já é um outro passo também de resistência e luta. Porque o que a gente traz nesses centros de pesquisa ou nessas oportunidades, como o COCAL, por exemplo, é uma produção que é de uma qualidade incrível. Era de uma qualidade incrível. Então, é uma questão de também a gente sermos os pesquisadores que fazemos as pesquisas e que divulgamos e que difundimos e que atraímos. Então, é constante isso. Eu diria que isso é uma militância de vida. Não é um cocal ou dois, né? Assim, é uma militância de vida. Né? E não é só na área de cinema, né? Na área de arte plástica, eu vejo muito isso, né? Quer dizer, a criação de novos paradigmas, de uma nova mentalidade que enxergue a produção que existe aqui, que é maravilhosa. É uma questão de oportunidade. Agora, é difícil você brigar ali com Netflix, não é fácil. Mas eu acho que a gente cria esses espaços, né? Cria esses espaços e abre. É um espaço, são espaços públicos. A gente abre, né? Uhum. Então, devagarzinho, a gente vai contribuindo.
Estamos juntos também na Rádio USP, que temos o programa Brasil Latino, que é a nossa resistência também, apresentado pelo Marco Piva, que vai sempre ao ar. Você lembra quando que vai ao ar o programa?
Segunda-feira.
Segunda?
5 da tarde.
Segunda, 5 da tarde. Que bom, a professora está ligada aqui.
Do Prolan. É filho do Prolan, a gente acompanha muito esse programa, é muito bom.
Muito bom. Então, essa é a nossa resistência também no rádio. A 5ª edição do COCAL começa hoje e vai até esta sexta-feira, em 4 dias de programação, desde amanhã até a noite, na Universidade Anhembi Morumbi. A programação completa do COCAL e outras informações podem ser encontradas no site, que é enorme aqui. Mas dá para simplificar ou tem que ser esse site enorme aqui? Coloque o de cinema.wixsite.com/COCAL2017. Então, de novo, coloque o de cinema, tudo junto, .wixsite.com/COCAL2017. Universidade Anhembi Morumbi, que fica na rua Casa do Ator, 275, na Vila Olímpia. Eu tive prazer de reencontrar aqui a professora Margarida Nepomuceno do Prolan. Muito obrigado, professora.
Eu agradeço muito, Mário, essa nova oportunidade aqui para falar com você.
Os novos muito amigos, obrigado. Também, obrigado. Sérgio César Júnior, da Unifesp.
Muito obrigado pela oportunidade e sucesso do programa.
Obrigado. E a Vivian Berto.
Muito obrigada. Obrigada pelo espaço do programa.
Estamos sempre com o espaço aberto para movimentos culturais, resistências. É a gente ajudando de alguma forma você refletir, a ter sua própria opinião, formar sua opinião, trazendo novos elementos para a gente pensar aqui no nosso campo do saber. 12:43, intervalo, já voltamos.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.